Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a iniciar o estudo no livro de Jó, um dos livros provavelmente mais marcantes da Bíblia. É o primeiro livro chamado poético ou de sabedoria. Nós iremos encontrar pela frente, na nossa série de estudos, vários livros chamados de sabedoria. Este livro de Jó é o primeiro desse grupo de livros, mas temos também outros talvez mais conhecidos, como o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, o livro de Lamentações de Jeremias. Jó é efetivamente o primeiro livro de sabedoria da Bíblia. O livro de Jó não é um livro produto da imaginação, como infelizmente algumas pessoas têm tentado dizer. Por vezes falo com algumas pessoas que conhecem algumas coisas da Bíblia e começam por dizer que o livro de Jó é uma alegoria. Eu quero dizer que, daquilo que eu tenho entendido, o livro de Jó relata episódios reais, ainda que numa linguagem poética. Isto é muito diferente de ser uma alegoria. O facto de termos um livro poético faz com que a linguagem utilizada seja ligeiramente diferente. É verdade que não é poesia como a poesia portuguesa. A métrica, a rima, não respeita esse tipo de regras. A poesia hebraica é marcada por outro tipo de estilo, como a repetição de ideias, o paralelismo. Mesmo até os diálogos são considerados na literatura hebraica como literatura poética ou de sabedoria. Realmente estas são as marcas da literatura poética daquele tempo. E aqui o texto vai relatar episódios reais, mas de uma forma poética. Há outros textos da mesma altura que fazem mais ou menos o mesmo tipo de literatura, o mesmo tipo de escrita, como a Ilíada de Homero ou a Odisseia, e realmente são tipos de literatura secular que retratam mais ou menos o mesmo estilo poético daquela época. Nós temos entre nós, talvez, o mais conhecido de todos é realmente os Lusíadas de Camões, que apesar de contar a história das viagens portuguesas, o faz de uma forma poética. Então, penso que nós, povo português, já estamos mais ou menos conhecedores deste tipo de literatura, pois temos realmente um livro marcante na nossa história, escrito por um dos maiores poetas, se não mesmo o maior poeta de todos os tempos, Luís Vaz de Camões, que nos deixa a perceber que realmente podem-se relatar factos históricos de uma forma bastante interessante e de uma forma descrita muito mais cativante do que meramente o relato de factos. Então temos aqui este livro de Jó, que conta a história verídica de um homem chamado Jó, que é situado no tempo e no espaço e é situado numa localidade, e realmente ele vai descrever estes episódios de uma forma muito interessante. É como se estivesse a escrever um filme, podemos dizer assim, ou uma peça de teatro em que aparecem várias cenas, e o livro de Jó vai ser realmente descrito dessa maneira, onde nós vamos ver cenas a acontecer no palco da terra e onde vamos ver outras cenas que estão a decorrer em simultâneo num palco montado nos céus. E aqui vamos ter a percepção do espiritual e do real, daquilo que é material e palpável com aquilo que acontece na esfera espiritual e que muitas vezes nós não vemos e nem sabemos o que está a acontecer. Aqui realmente Deus foi bondoso para connosco, revelando-nos um pouco como é que as coisas a nível espiritual acontecem. Porque é que as situações à nossa vida ocorrem? Porque é que acontece catástrofes? Porque é que se dá a resposta à grande pergunta que todas as pessoas fazem? Porque é que há guerras? Este livro de Jó vai descrever um pouco e trazer um pouco de luz sobre esses acontecimentos. Há algumas considerações iniciais que eu gostaria de deixar como introdução também deste livro. Já tem sido hábito meu fazer um pouco isso para aqueles que gostam mais de estudos um pouco mais aprofundados. Eu gosto de dar sempre uma pincelada em termos de quem é o autor, a época em que foi escrito, etc. Então há aqui algumas questões que eu gostaria de deixar para aqueles que tomam notas e têm ideias sobre estes assuntos. Alguns falam então da autoria do livro de Jó. E atribuem essa autoria a Moisés, essa é uma das possibilidades. Há outros autores que defendem que terá sido Salomão a escrever o livro de Jó. Há ainda quem fale que tenha sido Esdras que tenha escrito o livro de Jó. Eu particularmente penso que ou terá sido o próprio Jó, ou então um dos amigos de Jó que estava presente nesta situação, Eliú. Ele vem mencionado no próprio livro. Mas não há, de facto, neste livro, a declaração expressa quem foi o seu autor. Outro aspecto interessante da vida de Jó é sobre o tempo em que ele viveu. A localização nós temos. Temos a terra de Uz, que era uma localização. Não se sabe hoje em dia exatamente onde fica esse espaço, mas ao mesmo tempo o livro do Gênesis dá-nos uma pequena luz, mostrando que houve um filho que nasceu, enfim, do tio de Abraão, que tinha esse nome, Uz. E é possível que tenha sido ele que tenha dado origem a essa cidade, Uz, onde Jó habitava. Portanto, por aí situamos Jó aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Na altura, viveu provavelmente na mesma época que os patriarcas, Abraão, Jacó, por ali. Nós verificamos também, nas Escrituras, que os relatos de Deus nesse período de tempo eram para com toda a humanidade. Deus não tinha escolhido ainda a nação de Israel e por isso nós encontramos com alguma frequência homens que serviam a Deus em vários pontos do globo daquela região, chamado Crescente Fértil. Temos o caso, por exemplo, já no tempo de Abraão, em que é mencionado um dos grandes homens das Escrituras, depois o Novo Testamento confirma isso, que é Melquisedeque. Melquisedeque foi um sacerdote a quem Abraão prestou homenagem e que a Bíblia relata muito pouco nos escritos do Gênesis, Êxodo, Levítico, esses escritos aí, relatam muito pouco sobre a sua vida. No entanto, era um homem temente a Deus ao ponto de Abraão lhe entregar o dízimo de todas as coisas. E o livro de Hebreus vai descrever que Jesus Cristo é dessa linhagem de sacerdotes, sacerdotes que não tiveram nem início nem fim. E por isso é uma linhagem importante. Então temos aqui homens que viveram em períodos semelhantes, mas que não aparecem necessariamente no livro do Gênesis. E é esse exemplo que eu gostaria de dar. Provavelmente Jó situa-se na altura dos patriarcas. Ainda que não é mencionado Abraão, não é mencionado no livro do Gênesis Jó, mas provavelmente ele viveu nesse período de tempo. Então temos aqui o nosso Jó. Estamos a identificá-lo vivendo no Crescente Fértil, ali na região, talvez provavelmente no Iraque atual, numa daquelas cidades por ali. Viveu há 3.000 anos antes de Cristo e temos então esta mais ou menos situado quem era este homem. Vemos ainda também que Jó viveu um período longo da sua vida. Foi um homem com bastante idade. Diz o capítulo 42, no verso 16, que depois destes acontecimentos viveu Jó 140 anos. Viveu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até à quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então, aqui se situarmos no livro do Gênesis, temos que situar bem no tempo antes até de Abraão, em que os homens viviam bem mais tempo. Naquele período de Noé ali, realmente as situações eram muito diferentes, o clima era diferente, tudo era diferente, e realmente Deus tinha proporcionado ao homem para que se multiplicassem esta possibilidade de eles viverem muito mais anos do que depois desse período. Então temos aqui este livro fantástico. Vamos abordar um pouco o conteúdo deste mesmo livro. Então já vimos a localização, vimos o período histórico em que ele é escrito, e então ele é um livro profundamente interessante, pois ele trata acerca do sofrimento dos justos. Realmente é um livro que aborda esta questão. Infelizmente hoje em dia vemos muitas pessoas a falarem acerca desta questão também, dizendo que aqueles que são filhos de Deus não sofrem. E quem sofre é porque não tem fé. É interessante ver que o livro de Jó vai trazer respostas a estas questões, a estas afirmações, pois Jó, diz a Bíblia, era um homem justo e temente a Deus. E o próprio Deus confirma que Jó era justo e temente a Deus. No entanto, ele sofre uma série de atrocidades. Eu creio que este livro vai trazer algumas respostas a perguntas sobre as quais muitas vezes nós temos feito a nós próprios durante anos. Porquê do sofrimento? O porquê de tanta guerra? O porquê de tanta miséria? E nós vamos encontrar aqui neste livro que Satanás realmente é o promotor deste tipo de situações. É ele que está contra a humanidade e procura destruir os filhos de Deus. Por outro lado, muitas pessoas dizem que o livro de Jó é um livro que trata sobre a paciência. Eu não o quero desanimar nem desiludir, mas eu tenho uma outra opinião sobre o livro. O livro não trata da paciência. Eu sei que o provérbio popular diz que é preciso ter paciência como a de Jó. Mas eu não sei se efetivamente Jó foi paciente. O que eu sei, isso sim, é que ele foi um homem de fé. Um homem de grande intimidade com Deus. Ao ponto de chegar a dizer que até uma certa altura ele conhecia Deus de ouvir falar. Agora ele conhecia Deus por ter experimentado, por ter visto com os seus próprios olhos quem Deus na realidade era. Então este livro de Jó trata muito mais acerca da fé e do arrependimento do que propriamente acerca da paciência. Eu creio que há outros livros que realmente têm mais este conceito de paciência, de perseverança. Jó realmente trata-nos aqui da história da fé, trata-nos da história do sofrimento humano e que realmente é necessário ter para poder enfrentar as circunstâncias que Jó viveu. É realmente interessante retirar estes ensinos aqui do próprio livro de Jó. Isto não se vê logo no começo, nos primeiros capítulos, como é óbvio. Isto vai-se analisar e vamos chegar a estas conclusões praticamente no fim do livro, nos últimos capítulos deste mesmo livro. E é por isso que a história de Jó está profundamente bem escrita, pois ela começa a relatar as coisas e nós só vamos descobrir, só vamos entender, compreender efetivamente a história. No final, nos últimos 2-3 capítulos deste livro, é que nós vamos compreender efetivamente o propósito do livro e como é que todas aquelas frases, aquelas situações que foram vividas, são interpretadas por Deus. Então temos que ter algum cuidado ao olhar para o livro de Jó. Infelizmente, muitas vezes as pessoas querem retirar ensinos dos diálogos que Jó e os amigos têm. E eu quero dizer que é extremamente perigoso, pois o próprio Deus, no final do livro, diz que eles falaram do que não conheciam. Então, parecem coisas interessantes. Nós vamos encontrar, e de certeza que você vai ver comigo, textos e frases que nós vamos ver e dizer: mas isto é assim, parece verdade, é mesmo assim. E Deus vai dizer que isto eles falaram sem conhecimento, sem entendimento. Então é muito importante nós podermos compreender bem e interpretar ainda melhor o livro de Jó. Aliás, o próprio Jó chega no final do livro a dizer: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele vai fazer uma argumentação ao longo do livro, dizendo que ele era justo e por isso mesmo ele não merecia o sofrimento que estava a ter. Mas no final do livro ele chega a esta conclusão: eu me arrependo no pó e na cinza. Realmente estas são as palavras de Jó. Isto deve ensinar a cada um de nós, a você e a mim, que realmente nós deveríamos ter o bom senso de tentar olhar para a vida com os olhos de Deus. Muitas vezes nós pensamos que até somos boa gente. Talvez você já disse aquela famosa frase: mas que mal é que eu fiz a Deus para estar a sofrer esta situação? Provavelmente você neste livro vai encontrar a resposta do mal que você fez ou não fez a Deus. Realmente muitas vezes nós pensamos, como o próprio Jó pensava, e até era, de certa forma, uma pessoa justa. Mas o facto de Jó ser justo não quer dizer que ele era perfeito. E tanto assim que ele no final do livro chega à conclusão que ele necessitava de se arrepender. Houve coisas que ele fez que estavam erradas. E era necessário arrepiar caminho, como diz o povo. Martinho Lutero, ao falar acerca deste livro, ele diz que o livro de Jó era o mais sublime livro das Escrituras. E quero dizer que eu concordo. É realmente um dos livros fantásticos que a Bíblia tem e que traz muitas e muitas respostas às nossas perguntas. A sua leitura tem realmente sido, por vezes, mal interpretada. A sua leitura muitas vezes tem-se tornado difícil porque, por vezes, as pessoas não entendem que as respostas e os diálogos que encontramos nos vários capítulos do livro de Jó só têm a sua conclusão nos últimos capítulos deste livro. E nós temos que ter alguma cautela ao fazer interpretações acerca dos diálogos e das afirmações que são tomadas e tecidas ao longo dos vários capítulos. É quando diz que antes conhecia a Deus só por ouvir, agora, porém, os meus olhos o veem. Então vemos que Jó, realmente, depois desse arrependimento, tem uma intimidade com Deus bem maior. E isto é logo uma das lições que nós facilmente podemos retirar aqui deste livro, é que Deus procura intimidade com cada um de nós, mesmo através das situações difíceis. O objetivo de Deus é que você e eu possamos relacionar-nos com Ele com intimidade. Alguém disse um dia, eu não sei quem é o autor desta frase, mas é uma frase bastante bonita, e diz que Deus sussurra-nos ao ouvido pelo seu amor. Deus fala-nos ao coração pela sua palavra. E quando nós não ouvimos, Deus grita-nos pelo sofrimento. Muitas vezes nós precisamos de ter sofrimento na nossa vida para chegarmos à conclusão da vontade de Deus para nós. Como o povo bem diz, por vezes é só de darmos com a cabeça na parede é que nós aprendemos. É depois de nos magoarmos, de ferirmos, que vamos fazer as coisas de uma forma correta. E eu quero dizer que nem sempre é positivo aliviarmos o sofrimento. Eu sei que vivemos numa sociedade, a sociedade atual é uma sociedade que procura aliviar o sofrimento a todo o custo. Se temos uma dor de cabeça, vamos a correr comprar um medicamento qualquer que nos alivie a dor de cabeça. Se temos uma dor num braço, vamos a correr para poder tomar qualquer medicamento que nos alivie aquela dor. Nós somos uma sociedade que constantemente procura aliviar o sofrimento. Isto em si mesmo não está errado. Não estou a dizer com isto que devemos ser masoquistas e querer sofrer, não é isso que eu estou a sugerir. Mas o que eu estou a sugerir é que muitas vezes o sofrimento faz-nos crescer. E sem sofrimento nós não podemos crescer. Conta-se uma história muito bonita que eu ouvi acerca de alguém que estava a presenciar uma borboleta a sair do seu casulo. E a borboleta estava ali, o buraco por onde ela estava a passar para poder sair era extremamente pequeno e a borboleta comprimia-se para tentar sair. E essa pessoa achou que aquilo era desnecessário, coitada da borboleta, tanto sofrimento para ela poder simplesmente sair do casulo. Eu vou ajudar esta borboleta. E rasgou o casulo para que a borboleta pudesse sair mais facilmente. A borboleta saiu muito mais facilmente, mas ficou ali pelo chão e passou-se os minutos e as asas não abriram e a borboleta continuou ali pelo chão. As outras borboletas que tinham saído dos casulos há pouco tempo, as suas asas rapidamente tomaram forma e voaram dali para fora. Alguém que presenciava o assunto e que percebia um pouco mais destas questões disse: pois, você ao aliviar o casulo impediu que os fluxos pudessem chegar às asas da borboleta e dessa forma ela pudesse ser irrigada para que a borboleta pudesse voar. Dessa forma você fez com que esta borboleta não mais possa voar. Muitas vezes esta tem sido a nossa atitude com o sofrimento. Ao aliviarmos o sofrimento impedimos que a pessoa possa crescer. Impedimos que a pessoa se possa tornar numa bela borboleta e dessa forma possa tomar um novo rumo na vida. Então o sofrimento, eu gostaria de deixar hoje nesta introdução esta primeira ideia, que o sofrimento não é necessariamente uma coisa negativa. O sofrimento pode tornar-nos em algo melhor e algo mais belo. Aprenda com o sofrimento as lições que tem de aprender e transforme a sua vida para que Deus o possa utilizar de uma outra forma. Há algum tempo atrás, um amigo me disse que nós podemos aprender de três formas. O sábio aprende com os erros do outro. O inteligente aprende com os seus próprios erros. Mas o burro Esse não aprende nem com os erros do outro, nem com os seus próprios. Ele nunca aprende. Então o desafio é que nós possamos aprender com os erros dos outros e ser pessoas sábias, e com o sofrimento nós possamos encará-lo de uma forma também positiva, tirando daí as lições que Deus tem para nós. E dessa forma entender a vida e crescer como seres humanos à imagem e semelhança de Deus. O primeiro verso aqui do capítulo 1, e eu gostaria de deixar esta introdução colocando mais uma vez estas pedras basilares no livro de Jó, diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aqui temos uma pequena descrição de quem era Jó. Temos aqui o caráter deste homem descrito de uma forma bastante interessante. É mais interessante ver que o texto bíblico descreve o seu caráter do que aquilo que ele tinha ou que ele fazia. E infelizmente nós hoje temos pervertido estes valores. Temos valorizado mais aquilo que as pessoas fazem do que aquilo que as pessoas são. E é interessante ver que a Bíblia sempre valoriza mais o caráter do que as ações, do que aquilo que se faz, do que as realizações. Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. E esta era a característica principal de Jó. Se você não concorda com isto, é só olhar para as ruas da nossa cidade e verificar os nomes que são atribuídos às ruas. Diz-se normalmente fulano tal, e depois por baixo diz escritor, historiador, cientista, mas não se diz que era honesto, íntegro, verdadeiro, temente a Deus, pessoa reta. Não, porque não se tem valorizado o caráter, tem-se valorizado aquilo que a pessoa faz. Tem-se valorizado mais aquilo que ela faz do que aquilo que ela é. E o nosso Deus olha para si por aquilo que você é, independentemente daquilo que você faz, independentemente de se você tem uma profissão de renome, ou se é um desempregado, ou se é uma dona de casa. Deus não olha para aquilo que você faz, mas para aquilo que você é. Se você é íntegro, temente a Deus, reto, que se desvia do mal, é isso que Deus vai valorizar na sua vida. O verso 5 aqui do nosso texto bíblico, deste capítulo 1 do livro de Jó, diz, para terminar, decorrido o turno de dias, os seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Este é o nosso homem. É o homem que nós vamos analisar ao longo dos próximos dias e vamos poder ver quem realmente Jó era e o que lhe aconteceu. Isso nós iremos ver com pormenor no próximo programa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.